Está no ar, o Jornal do Senado.
Paim elogia a campanha que alerta para a preservação dos biomas brasileiros.
Senado vai homenagear os 50 anos da Zona Franca de Manaus.
Senador do PSDB é confirmado no Ministério das Relações Exteriores.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O atual líder do governo no Senado, Aloysio Nunes Ferreira, confirmou que vai se licenciar para assumir o Ministério de Relações Exteriores.
A posse está prevista para a próxima terça-feira, às 15h. Repórter Paula Groba.
O convite foi anunciado na tarde desta quinta-feira pelo porta-voz da presidência, Alexandre Parola, e confirmado pelo parlamentar. A atuação de Aloysio Nunes Ferreira à frente da Comissão de Relações Exteriores entre os anos de 2015 e 2016 foi mencionada pela Presidência da República durante o anúncio como um exemplo claro do elevado valor e das importantes contribuições que o senador do PSDB traz para a promoção e a defesa dos interesses de política externa. Em entrevista à Rádio Senado, Aloysio destacou a defesa das fronteiras brasileiras e o fortalecimento do Mercosul como algumas de suas prioridades à frente do Itamaraty.
Então você tem um trabalho importante aí de parceria com a Defesa Nacional para o combate a tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de pessoas. Isso é uma linha importante que já vinha sendo desenvolvida. A outra é dar mais vida ao Mercosul, tornar um bloco economicamente mais dinâmico, aproximá-lo dos países da Aliança para o Pacífico.
O Senado vai homenagear na próxima segunda-feira, a partir das 11 da manhã, os 50 anos da Zona Franca de Manaus.
Criado em 1967 e mantido pela Constituição de 1988, o Polo Industrial de Manaus, administrado pela Suframa, registrou um faturamento de 75 bilhões em 2016 e fechou o ano com mais de 85 mil trabalhadores empregados.
O autor do pedido da homenagem, senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, destacou a importância da Zona Franca no desenvolvimento sustentável da região amazônica.
Ela tem uma importância econômica, social e ambiental, porque se o Amazonas é hoje o estado da floresta amazônica mais preservado do ponto de vista florestal, da biodiversidade, deve ser o projeto da Zona Franca de Manaus.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, por sua vez, argumentou que, além dos benefícios econômicos, o fortalecimento da Zona Franca ajuda a preservar o meio ambiente.
Uma questão que hoje é uma das nossas maiores bandeiras e um dos nossos maiores esteios, que é a preservação da floresta amazônica. A importância que a Zona Franca tem para o Brasil e para as mudanças climáticas em escala mundial.
O senador Paulo Paim elogiou a campanha da Fraternidade de 2017, que alerta para a preservação dos biomas brasileiros.
Paim defendeu a aprovação de uma proposta de mudança na Constituição que inclui os biomas do Pampa, Cerrado e Caatinga como patrimônio nacional. Repórter Jorge Cardim.
A campanha da Fraternidade de 2017, lançada pela CNBB, tem como tema Fraternidade, Biomas Brasileiros e Defesa da Vida. A iniciativa faz um alerta para a preservação da Mata Atlântica, do Cerrado, do Pampa, da Caatinga, do Pantanal e da Amazônia. Também busca reforçar o respeito à vida e à cultura das pessoas que vivem nessas áreas. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, elogiou a mobilização e defendeu a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição de sua autoria, que inclui os biomas do Cerrado, Caatinga e Pampa como patrimônio nacional. Atualmente, a Constituição lista entre os biomas brasileiros a Amazônia, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal e a Zona Costeira. O senador explicou que a proposta garante incentivos fiscais e políticas públicas específicas para preservar o meio ambiente.
A defesa do meio ambiente, a defesa dos recursos naturais. E que bom que a CNBB, esse ano, tem como eixo esse tema na campanha da fraternidade. Todos os biomas do país estarão assegurados, estarão garantidos como bioma natural, o que vai, como eu digo, fortalecer o meio ambiente e a nossa própria vida, né? Quando você defende o meio ambiente, está defendendo a vida na sua extensão plena.
O senador Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso, criticou a dificuldade para a emissão de licenças ambientais em seu estado, situação que prejudica a logística de transportes e a exploração de recursos minerais.
Ele chamou atenção para o atraso nas obras da rodovia BR-242, importante para o escoamento de produtos agropecuários do Vale do Araguaia.
Segundo Wellington Fagundes, apesar da promessa do IBAMA de autorizar a obra em dezembro do ano passado, até agora a licença não foi liberada.
O senador mato-grossense também pediu atenção à BR-070, que atravessa uma reserva indígena, e o Ministério dos Transportes não consegue licença ambiental para fazer as melhorias necessárias. Ele sublinhou que as obras são essenciais para melhorar a qualidade de vida dos próprios índios.
Uma estrada que existe há mais de 40 anos, com recurso orçamentário, com a disponibilidade do Ministério do Transporte executar, e parece que é o governo brigando com o governo. Ou seja, uma parte querendo fazer, querendo realizar, e a outra impedindo.
Os movimentos sindical e social estão se organizando para combater a reforma da Previdência. O alerta é do senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco.
Segundo Humberto Costa, há o consenso que a reforma nas regras previdenciárias representa um gigantesco prejuízo aos trabalhadores, particularmente aos rurais.
Para o senador do PT, se as mudanças na aposentadoria forem aprovadas da forma como estão hoje na proposta, os empregados no campo praticamente ficarão impossibilitados de ter acesso aos recursos necessários para manter o mínimo de dignidade durante o final da vida.
Esse é um governo contra os pobres. Esse é um governo contra o povo sofrido desse país. E não é por acaso que a população brasileira já começa a mostrar que entende claramente o que está acontecendo nesse país.
A reestruturação da empresa Brasil de Comunicação, a EBC, foi publicada na edição desta quinta-feira do Diário Oficial da União.
Um dos principais pontos da lei é a possibilidade de o presidente da República demitir a qualquer tempo o diretor-presidente da empresa. Repórter Bruno Lourenço.
A EBC, Empresa Brasil de Comunicação, era gerida por um diretor-presidente com mandato fixo de 4 anos, não coincidente com o do presidente da República. Diretor que só poderia ser retirado no caso de uma decisão do conselho curador da empresa. Mas quando assumiu o Palácio do Planalto, Michel Temer quis substituir o então responsável pela EBC, Ricardo Pereira de Melo, e editou medida provisória com algumas mudanças na estrutura da empresa, inclusive a possibilidade de o presidente da República nomear e exonerar a diretoria executiva da empresa Brasil de Comunicação. O relator da MP no Congresso Nacional, senador Lazier Martins, do PSD do Rio Grande do Sul, explicou que algumas modificações foram feitas no texto original, como a de sugerir a aferição da audiência da EBC.
Temos a adotar métodos que tornem uma emissora de audiência, que entre na competição, com uma programação qualificada, respeitável, o que hoje a emissora, pelo que me disseram, ainda deixa a desejar.
Em cada 10 brasileiros deixaram de pagar uma conta em 2016. É o que revela uma pesquisa divulgada pelo Serviço de Proteção ao Crédito.
O endividamento da população preocupa os senadores, que já discutiram o assunto em audiência pública e aprovaram projetos para proteger os consumidores. O problema afeta principalmente as classes C, D e E.
O senador José Gripeno, do Democratas do Rio Grande do Norte, acha bastante grave que quase metade das famílias esteja com dívidas atrasadas.
Isso vai remeter à inadimplência de pessoas que foram orientadas ou estimuladas a tomar dinheiro emprestado para comprar o que precisavam e o que não precisavam.
Um projeto em análise no Senado reduz o tempo de duração dos contratos dos jovens jogadores de futebol.
Já aprovada na Câmara dos Deputados, a proposta prevê que o período máximo de contrato entre um jogador com menos de 18 anos e o clube passe dos atuais 5 para 3 anos.
O senador Álvaro Dias, do PV do Paraná, avalia que o plano pode prejudicar os clubes que formam o atleta e depois o perdem para equipes estrangeiras.
A definição de 5 anos foi exatamente para desestimular o êxito de atletas jovens.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Marlúcia Ribeiro. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.